Muito boa tarde a todos. Cumprimentar a doutora Karin Moll e a doutora Mafalda Leitão, que foi acompanhar, dizer que é um gosto para nós recebê-las aqui na Comissão. Neste grupo de trabalho sobre parentalidade e igualdade de género, e certamente importantes vão ser os contributos que nos deixa sobre este conjunto de iniciativas que estão aqui em apreciação e discussão na especialidade. Eu gostaria de, em nome de todo o grupo parlamentar, explicar como é que são os procedimentos nesta comissão. Damos numa fase inicial cerca de 10 minutos, mas naturalmente não se precisar de mais algum tempo, não tem qualquer problema, para fazer uma intervenção. Depois, no final, passarei a palavra aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares para solicitarem algum esclarecimento que assim se justifique. E depois, no final, falará novamente para responder às questões suscitadas ou para acrescentar aquilo que entender por conveniente. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade para estar aqui hoje conosco e passo a palavra então à doutora Karin Moll.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Boa tarde a todos e obrigada também por esta solicitação que nós temos muito gosto em responder e estamos sempre disponíveis. E peço desculpa de não ter podido vir da outra vez, mas ainda bem que conseguimos chegar aqui a uma hora para falarmos. Portanto, eu queria só dividir a minha intervenção em três pontos principais. Primeiro, queria falar um pouco, uma nota introdutória, sobre as políticas públicas relacionadas com o trabalho deste grupo de trabalho, portanto, parentalidade e igualdade de género. Depois, olhar muito rapidamente para algumas conclusões de estudos que têm sido feitos sobre políticas de licença e igualdade de género. E depois fazer um comentário, uma apreciação sobre as iniciativas, os projetos de lei que são propostas por este grupo de trabalho. Portanto, em relação ao meu primeiro ponto, parentalidade e igualdade de género, de facto, de que é que nós estamos a falar? Estamos, por um lado, a falar de políticas de apoio à parentalidade, não é? E aí, proteção da maternidade e da paternidade, mas também políticas de apoio às famílias com filhos, não é? Pais com filhos. Por outro lado, estamos a falar da articulação entre estas políticas de família ou de apoio à parentalidade e a igualdade. Igualdade de direitos, por um lado, né, porque temos uma diversidade de famílias e, portanto, temos de estabelecer alguma igualdade entre todos os tipos de família e igualdade de género, que é aquilo que vos interessa mais. Portanto, igualdade entre pais e mães. Esta relação entre políticas de família e igualdade de género é difícil. Por um lado, é absolutamente necessária, isto é, no contexto social atual, de parentalidade, de construção social da parentalidade, há de facto nas sociedades contemporâneas um ideal de parentalidade mais igualitária, não é? E daí ser uma espécie de condição da conciliação entre vida familiar e vida profissional, promover, digamos, esta relação entre o apoio à parentalidade e o apoio à igualdade de género. E é muito interessante, portanto, por exemplo, ver que quando as políticas para promover a natalidade dizem isso mesmo, não é? A promoção da natalidade está condicionada, de facto, a esta relação entre o apoio à família e o apoio à igualdade de género nas sociedades contemporâneas. E daí ser necessário para promover a natalidade, promover o emprego feminino, promover o bem-estar económico no casal, promover a conciliação. Portanto, não pode ser uma medida única, de facto, tem de ser este mix, este pacote de políticas que, de facto, relaciona apoio à família e apoio à igualdade de género. Por outro lado, esta relação entre parentalidade e igualdade de género é uma relação complexa em termos das políticas públicas. Porquê? Porque a desigualdade de género na parentalidade está, de facto, presente em diferentes esferas da vida privada e da vida pública. Na vida privada, há desigualdade nos cuidados prestados às crianças, não é? Sabemos que os tempos que um pai ou uma mãe dá para cuidar de um bebê recém-nascido são desiguais. Mas há também outras desigualdades na esfera privada. Há muita desigualdade, até mais do que nos cuidados, no trabalho, no tempo dedicado às tarefas domésticas. Portanto, não, e sabemos que isso também é importante. Há também a desigualdade, por exemplo, na socialização, na educação das crianças, na família. Os rapazes continuam a fazer muito menos que as crianças. Portanto, há várias desigualdades na vida privada. Na esfera pública, também temos desigualdade em diferentes esferas. No mercado de trabalho, evidentemente, não é? Salários, horários, acesso a lugares de chefia. Na escola, também. Portanto, basta olhar, por exemplo, para a percentagem de homens que estão como cuidadores nas creches ou no pré-escolar, portanto, são sobretudo mulheres, portanto, isso cria uma espécie de desigualdade na socialização das crianças. Portanto, para resumir rapidamente este ponto, para responder este objetivo de articulação entre apoio à parentalidade e apoio à igualdade de género, não pode haver uma medida única. Tem, de facto, de haver uma visão mais abrangente das ações de política pública. Agora não vou falar das múltiplas medidas, mas queria só referi-las. Porquê? Porque a maior parte das iniciativas que este grupo de trabalho está a propor é da área das políticas de licença. E, de facto, era importante ter uma visão mais abrangente e pensar noutras medidas. Portanto, trata-se do reforço e da promoção da situação, da condição da mulher no mercado de trabalho. Trata-se também do reforço da situação e da condição do homem no trabalho não pago, mas também, às vezes, no trabalho pago, na medida em que ele é solicitado para ser inteiramente dedicado ao trabalho e não à família. Há medidas de sensibilização e de educação para desfazer de estereótipos na escola, nas empresas. Há outras medidas de apoio à conciliação. Temos também de olhar para esta relação entre parentalidade e igualdade de género, não só a seguir ao nascimento da criança, mas também ao longo da infância. Por exemplo, em que medida é que a conciliação família-trabalho está garantida para uma criança de 8, 9, 10, 11 anos. Chegamos ao 5º ano de escolaridade, e, de facto, as crianças têm horários impossíveis, não há um dia inteiro na escola, etc. Portanto, é preciso também olhar não só para estas políticas após o nascimento, mas também ao longo da infância. Por último, é preciso ter em conta, isto em todos os países, de facto, tem sido um ponto importante, para a coerência das medidas ao longo do tempo. Quer dizer, as ações na área das políticas públicas convém olhar para o modelo que está a ser implementado e depois tentar que não haja retrocessos, recuos, desvios, isto é, tentar assegurar alguma coerência do ponto de vista das medidas que vão sendo implementadas. Pronto, isto em relação ao primeiro ponto. Em relação ao segundo ponto, portanto, as políticas de licença que são, de facto, um instrumento que tem sido privilegiado a seguir ao nascimento da criança. Portanto, no fundo, isto é um apoio na transição para a parentalidade. Temos a licença de maternidade, mas nos últimos anos, em todos os países, em Portugal também, têm sido introduzidos direitos individuais e parentais. E, sobretudo, tem havido um grande enfoque nas licenças dirigidas ao pai para envolver mais o pai nos cuidados à criança. Mas é importante lembrar que existem medidas muito diferentes. Existem, de facto, medidas em que o pai pode estar em licença ao mesmo tempo que a mãe. É um tipo de medida. Existem outro tipo de medidas em que o pai fica sozinho após o regresso da mãe ao mercado de trabalho. Alguns países têm só o primeiro tipo de medidas, há outros que têm os dois tipos de medidas, há variações em função dos modelos de Estado de Providência, mas é importante reter que são, de facto, dois tipos de medidas e que têm e podem ter impactos diferentes. E tem havido alguns estudos sobre estas medidas. No primeiro caso, quando o pai está em casa com a mãe, sobretudo a seguir ao nascimento do filho. De facto, os estudos mostram que é muito importante, até há países que lhes chamam o apoio à vida, portanto, é dar apoio à mãe e à criança, é também estabelecer e apoiar a relação entre o pai e o bebê, é também promover a coesão familiar. Por outro lado, os estudos mostram que há um efeito mais intenso e duradouro quando o pai fica sozinho, do ponto de vista das suas competências enquanto pai, enquanto cuidador. Portanto, apesar do pai, quando fica, na situação em que ele fica com a mãe, aprender e desenvolver competências, este desenvolvimento das competências e o desenvolvimento da autonomia do pai nos cuidados à criança, o efeito é mais intenso e duradouro quando ele fica sozinho. Portanto, o pai torna-se não só mais autónomo, do ponto de vista das competências, mas também passa a considerar-se como um cuidador principal, como um cuidador equivalente, digamos, à mãe. Por outro lado, e isto também é um aspecto interessante, ele não só cuida quando fica sozinho, mas tem tendência para se ocupar das tarefas domésticas, porque fica sozinho e, portanto, há uma tendência natural para assumir o papel de dono de casa também, não é? Porque quando a mãe está em casa, também ela fazia o jantar e as compras, etc. Portanto, há uma tendência para assumir mais tarefas domésticas. Isto significa que depois, a seguir, quando nenhum nem outro está em licença, há menos conflitos sobre tarefas e há mais partilha. Portanto, isto são estudos quantitativos e qualitativos que têm mostrado isso. Eu até trouxe aqui os resultados do estudo em Portugal, se depois os senhores deputados e senhoras deputadas quiserem ver. Portanto, acho que é interessante. Podemos depois, se quiserem, falar dos modelos que existem em alguns países, do que é que existe na Suécia, na Alemanha, porque eu julgo que há alguma confusão a este nível, do ponto de vista da duração da licença, destas medidas que, por um lado, promovem a licença com a mãe e, por outro lado, promovem o tempo para o pai sozinho. Mas, se quiserem, depois podemos falar de alguns exemplos. O que se calhar convém sublinhar é que, de facto, há países, sobretudo os países nórdicos, Portugal também, que promovem este tempo do pai sozinho. Na Suécia são 3 meses. A ideia de que existe um tempo de licença muito mais longo nesses e bem pago, por exemplo, nesses países nórdicos, não julgo que está um bocadinho exagerado. Estivemos a olhar outra vez para o caso da Suécia, o que é certo é que a mãe, por exemplo, pode estar em casa 10 meses só com 77,6% do salário, portanto não é assim tão generoso. O pai pode ficar também alguns meses e, sobretudo, não pode transferir, há uma cota para o pai de 3 meses, mas também é pago a 77% do salário. Mas esta ideia de haver 9, 10 meses, mais alguns meses para o pai, é importante. Mas, de facto, o resto do tempo, tudo que vá além dos 9, 10 meses, normalmente é pago a uma taxa inferior ou então até a um flat rate, portanto, com um subsídio. Agora, passando então para o último ponto, as iniciativas que me foram enviadas. Julgo que temos aqui iniciativas de tipo diferente. Há, por exemplo, um primeiro caso é a adaptação da lei e da legislação parental à lei da adoção e à lei da procriação medicamente assistida. Julgo que aí há algum consenso, isto é preciso adaptar a legislação parental no contexto da lei da adoção e da procriação medicamente assistida. Portanto, os homens que adotam têm de ter direito à licença exclusiva do pai, os casais homoparentais que adotam também têm de ter direito às licenças, nas mesmas condições que têm os casais heterossexuais, etc. Portanto, não vou dizer mais nada, porque eu julgo que isso é aceito. Há três propostas. do Bloco de Esquerda, do PAN e do PS, que vão no mesmo sentido. Depois, há uma medida também que me parece relativamente consensual, que é do PCP, que é o reforço da proteção das trabalhadoras grávidas, puéperas e lactantes. Portanto, imagino que haja algum consenso também a esse nível, portanto, não, julgo que aí não farei nenhum comentário. Depois, há um terceiro pacote de iniciativas que vem reforçar os direitos do pai, ou seja, vem alargar o período da licença parental exclusiva do pai. Há uma proposta do PCP, do Bloco e também do PAN. E no caso do PCP, portanto, passa de 3 semanas para 4 semanas, o período obrigatório, e de 2 semanas para 4 semanas no caso dos dias opcionais. Portanto, ao todo, 2 meses, um obrigatório e um opcional. Apesar de tudo, no caso do projeto de lei do BCP, estes 2 meses do pai podem ser gozados inteiramente com a mãe. Portanto, já não há nenhum incentivo a que o pai fique sozinho, portanto, a cuidar da criança. No caso da proposta do Bloco de Esquerda, é muito semelhante, portanto, é passagem dos dias obrigatórios de 3 para 4 semanas, no caso dos dias das semanas opcionais, de 2 para 3. Portanto, aqui estamos a falar também de um tempo gozado com a mãe. No caso do PAN, também temos a passagem de 3 para 4 semanas obrigatórias e de 2 para 3 opcionais. Ou seja, o que é que ressalta destas propostas? A ideia de o pai poder ficar com a mãe durante 1 mês a seguir ao nascimento da criança. Num caso, há mais uma semana. Mas, de facto, esta ideia de haver 1 mês em que o pai fica no apoio à vida, no apoio à mãe, é uma ideia importante, por ser um período, de facto, crítico na transição para a parentalidade. Portanto, digamos que, do nosso ponto de vista, quando olhamos também para as políticas públicas nos outros países europeus, a maior parte dos países não tem 1 mês, tem alguns dias ou tem 2 semanas. São os países nórdicos, por exemplo, a Suécia tem essa ideia dos double days, portanto, em que os dois estão juntos, também 1 mês. E, portanto, há um certo consenso também à volta da ideia de que o primeiro mês a seguir ao nascimento da criança é um mês importante. Agora, já vamos falar disso, mas porque é que esta mudança vem destruir, no caso do PCP, o incentivo à igualdade de género, isto é, o incentivo à outra medida que nós já consideramos como importante, isto é, a ideia de que o pai também deve cuidar sozinho para promover a autonomia e as competências do pai. Temos depois, portanto, alguns projetos, algumas iniciativas que vão aumentar a licença parental inicial ou aumentar a licença parental inicial e também fazer a relação deste aumento com a partilha da licença parental. Temos o caso do projeto de lei do PCP e também do PEV, que é mais ou menos igual, de aumentar para 7 meses a licença paga a 100%. Portanto, aqui seriam, eu não percebi muito bem e gostava até de perceber se é assim que o PCP entende este projeto de lei, 6 para a mãe e depois 1 para o pai, sendo que este 1 para o pai pode ser gozado com a mãe, ao mesmo tempo, não é? Exato. Portanto, não existe aquilo que existe agora, que é o gozo do 6º ou do 7º mês, é sob condição de partilha. Isso desaparece. Pronto. O que significa que a mãe pode estar 6 meses e o pai pode estar, por exemplo, os 2 primeiros meses. Exato.
Ou pode estar um mês sozinho depois da mãe.
Pronto. Portanto, e depois também há outro ponto, é que aumenta o período obrigatório da mãe de 6 para 9 semanas. Aqui, o nosso comentário foi que, dado que o modelo de promoção desta articulação entre parentalidade e igualdade de género em Portugal tem sido feita através deste bónus, não é? Isto é, a família pode gozar mais um mês de licença desde que haja partilha, aqui este incentivo desaparece. Portanto, é, digamos, um desvio relativamente ao modelo e à coerência do modelo que foi implementado ao longo dos últimos anos e que tem tido algum sucesso. Neste momento, do total das licenças parentais iniciais, cerca de 1/3 são partilhadas. E, durante a crise económica, não houve retrocesso, isto é, os jovens pais, os jovens homens, continuam a querer partilhar a licença com a mãe, não é? Portanto, é uma política que, de facto, deu resultados do ponto de vista desta articulação entre parentalidade e igualdade de género. Daí a minha pergunta, se não será, de facto, digamos, pouco coerente retirar esse incentivo. No caso do PAN, portanto, é uma proposta ligeiramente diferente, não sei se está cá algum... não está... Porque não está explicado, portanto, também aumenta para 6 meses a 100%, mas não percebemos, por exemplo, se continua a haver um 7º mês sob condição de partilha. Não é claro. Portanto, é omisso em relação à partilha. Bem, então, só para terminar, eu peço desculpa de demorar tanto tempo, só alguns comentários relativamente a isto. Em primeiro lugar, voltar a dizer que aumentar de 3 para 4 semanas obrigatórias a seguir ao nascimento, de facto, parece importante, porque cobre o tal primeiro mês de vida da criança, portanto, e envolve o pai e a mãe nos cuidados desde o início e dá muito apoio à mãe. Do ponto de vista das 2 semanas opcionais para o pai, bem, do ponto de vista da igualdade de género, podia ter uma vantagem, porque ficavam 6 semanas obrigatórias para o pai, depois o pai, para a mãe, e o pai também teria direito a 6 semanas. Mas é preciso ver esta questão do ponto de vista dos objetivos. O que é que se quer? Onde é que se quer chegar? Qual é a meta em termos desta articulação entre parentalidade e igualdade de género? Portanto, depende, de facto, também do impacto que isto possa ter a nível do orçamento. Sim, do Orçamento de Estado, pois. É que... Sim, do Orçamento de Estado, eu estou a pensar, porque imagino que não haja possibilidade de aumentar tudo, não é? Portanto, sendo que se de facto, em vez de... portanto, neste momento temos 5 semanas pagas a 100% para o pai. Se passarmos para 7, significa que o Estado tem de encontrar dinheiro para mais 2 semanas a 100%, não é? Para o pai poder estar ao mesmo tempo com a mãe em casa. Será que é isso que se pretende? E daí eu falar de metas. Ou pretende-se, digamos, investir este dinheiro adicional no reforço, por exemplo, da partilha e da igualdade de género através da partilha da licença, ou seja, a promoção do pai sozinho em casa. Portanto, eu julgo que não deve haver muita folga para promover todos estes objetivos ao mesmo tempo. E deste ponto de vista, portanto, do aumento da licença parental inicial, acho que os projetos de lei do PEV e do PCP e do PAN dão, sobretudo, uma grande atenção ao reforço da licença para a mãe Eu sei que está aqui por trás um motivo importante, que é a amamentação. Embora a amamentação, como nós sabemos, pode ser garantida através de uma licença em que a mãe fica em casa mais tempo, ou também através do reforço dos direitos para se ausentar do trabalho, a dispensa do trabalho. Bem, nós já temos 2 horas por dia, portanto, a flexibilidade em termos de tempo de trabalho. De qualquer forma, partindo do princípio que em Portugal temos este modelo que está a funcionar bem, em que as licenças também promovem a igualdade de género, não é? Estar a olhar só para o aumento da licença da mãe, sem olhar para o aumento da licença do pai sozinho, parece contraditório. Portanto, qual seria a nossa crítica é clarificar os objetivos, isto é, não aumentar a licença para a mãe sem ter em conta o incentivo à partilha. Há várias formas de manter, digamos, este incentivo à partilha. Pode ser manter só o incentivo à partilha e mais 1 mês de licença, portanto 6 meses para a mãe e desde que o pai fique sozinho 1 mês, a família tem mais 1 mês de licença. Ou podia ser, já que estamos a tentar avançar tudo, estamos a avançar no sentido da mãe poder estar 6 meses em casa a 100% do salário, porque não avançar também em relação ao pai? Isto é, em vez do pai poder ficar 1 mês, ficar 2 meses. Portanto, íamos dirigir a proposta, fazer avançar não só a licença para a mãe, mas também fazer avançar a licença do pai sozinho, não é? Do ponto de vista de uma meta, de um objetivo, julgo que seria isso, quer dizer, era coerente em relação ao passado, ao modelo que foi implementado, tentava desenvolver um pouco. Claro, não podemos chegar de repente aos 3 ou 4 meses, como na Suécia, para o pai, não é? Mas, se calhar, podíamos avançar passo a passo. Por outro lado, julgo que seria de manter as várias opções. Isto é, temos a opção 4 meses a tempo inteiro, 4 meses a 100% e mais 1 mês. Temos a opção de 5 meses mais 1 a 83%. Mantinha-se. Depois podíamos ter ou 6 mais 1 ou 6 mais 2. Mas mantendo sempre esta opção dos 4 mais 1. Porquê? Porque, de facto, quando os estudos têm mostrado que quando se começa a aumentar muito o tempo de licença, por vezes prejudica a participação das mulheres no mercado de trabalho. E, portanto, isto tem de ser feito com muito cuidado. Pode haver mulheres que preferem, de facto, continuar, não é, com os 4 meses e depois o pai entrar 1 mês, ou nós até estávamos a pensar 2 meses, não é? E aí, e portanto, haver um maior equilíbrio do ponto de vista do tempo para o pai e do tempo para a mãe. Portanto, por um lado, estabelecer uma meta que reforce não só o tempo da licença inicial parental, mas que reforce também esta articulação entre parentalidade e igualdade de género. Por outro lado, manter as várias opções, porque temos, de facto, muitas mulheres que querem regressar mais cedo ao mercado de trabalho. Por várias razões, podemos depois falar disso. Há outros aspectos que eu não falei, por exemplo, a dispensa por aleitamento até aos 3 anos de idade. De facto, a dispensa por aleitamento julgo que é crítica no primeiro ano de vida da criança. Claro que uma redução do tempo de trabalho até aos 3 anos pode ser interessante, mas, mais uma vez, é preciso pôr isto em confronto com outras propostas que possam ser favoráveis à igualdade de género. Muito obrigada pela vossa atenção. Peço desculpa ter demorado muito tempo. Espero, se não fui clara, estou disponível para ouvir-vos e vou registar as vossas perguntas. Obrigada.
Muito obrigada por esta exposição, que foi de facto bastante objetiva e esclarecedora. E então agora vou passar a ser deputada Susana Lamas, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar a doutora Karine e doutora, peço desculpa, não fixo, uma falda, peço desculpa não ter fixado o nome, e agradecer a vossa presença e os vossos contributos, que para nós são muito importantes. Eu vou pedir desde já desculpa que depois da minha intervenção terei que me ausentar, mas depois de qualquer forma a deputada Clara comunicar-me-á e podemos de qualquer forma ouvir novamente os seus contributos. Desde já, portanto, agradecer e estamos de facto aqui mais até para ouvir do que propriamente para falar ou para intervir, mas achamos muito interessante, pelo menos achei muito interessante essa sua visão, porque é uma visão também do PSD, desta política integrada, de se olhar ao todo e não olhar só às questões de partes, portanto, não fazer as alterações por fazer alterações, mas ir primeiro numa tentativa de ver aqui coerência das medidas ao longo do tempo e, portanto, tem que haver avaliação sobre essas medidas para saber se, de facto, as alterações que estão a tentar ser introduzidas, sem lugar de melhorar, poderemos vir até a criar aqui alguns desvios, como fazia aqui a referência em relação a alguns dos projetos. E, portanto, isto é uma reflexão que nós todos temos que fazer, para ver se, de facto, estas alterações, fazer alterações, sim, mas no sentido de que sejam, que elas tragam melhorias e que vão de encontro àquele objetivo que se pretende, não é? E, portanto, isso a nós parece-nos muito interessante e muito importante. De qualquer maneira, também esta articulação que faz entre as medidas para a parentalidade e a igualdade de género também foi uma visão que nos parece de realçar e de termos de atenção também a essa questão. Portanto, e por outro lado também a tal coerência que falava das medidas ao longo do tempo, isto também nos parece muito relevante. Portanto, devemos de facto fazer alterações, mas não fazer alterações sem este enquadramento mais geral, sem olhar também outras medidas no sentido de políticas mais gerais e de vermos se de facto estamos a evoluir no sentido de melhorar e não no sentido de desvirtuar às vezes modelos que até estão e medidas que estão a ser bem aplicadas. Parece-nos que isso é muito relevante. E já agora, eu não tenho provavelmente uma questão em concreto, mas gostaria de, se de facto pudesse, e agora já que pôs à disposição, nos deixar os estudos, porque era sempre importante, porque no fundo nós estamos aqui num momento de reflexão para podermos depois avaliar depois mais em concreto, não é? Tudo isso que todas essas reflexões que nos fez chegar, todos esses contributos que nos fez chegar, para depois, quando estivermos a ver cada uma das iniciativas em particular, ver o que é que as alterações que eventualmente possamos fazer. Muito obrigada e mais uma vez peço desculpa e agradeço mais uma vez os vossos contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sousa, do Partido Socialista. Carla, peço desculpa. Carla Sousa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu começo, obviamente, por cumprimentar a doutora Karen Wall e a doutora Mafalda Leitão. A doutora Karen Wall é claramente uma perita, se não a maior perita que temos em Portugal das políticas de família e, portanto, o seu contributo é essencial, como foi, claramente, em todas estas questões que nos deixou aqui, quer em relação às políticas públicas de que falou, quer em relação às análises que fez e aos estudos que nos deu a conhecer, e quer em relação à sua análise às propostas de lei que temos em cima da mesa. Portanto, o livro branco que foi apresentado há relativamente pouco tempo entre homens e igualdade de género em Portugal tem, de facto, também um excelente diagnóstico, tem boas propostas, boas soluções, e que eu penso que entroncam com a discussão que estamos a ter aqui e, sobretudo, sublinha o que eu acho que penso que todos os intervenientes que estão nesta sala consideram é que para fazer avançar a igualdade de género, ela tem de ser vista do ponto de vista das mulheres e também dos homens. E, portanto, eu acho que porque ambos beneficiam dela e, portanto, é esse o caminho. A abordagem do Partido Socialista relativamente ao enquadramento geral dos projetos em discussão e das questões da parentalidade, em geral, tem tido assento em três eixos. Manter e assegurar o equilíbrio dos interesses e dos direitos das crianças, dos pais e das mães, valorizar a estabilidade necessária das medidas políticas, porque, por exemplo, Portugal tem tido um dos melhores regimes de licença de paternidade e parece-nos que é preciso tempo para que o seu impacto seja maximizado e que existam, de facto, alguma avaliação que perdure no tempo para que seja avaliado. E por isso, para o PS, o Estado tem, de facto, um papel importante na promoção ativa das responsabilidades familiares e o mecanismo de partilha português Tem tido uma adesão crescente, como dizia há pouco, e, portanto, isso é importante não só para o apoio à família, mas também no mercado de trabalho e na promoção da igualdade no mercado de trabalho. O terceiro ponto que também, em que temos assento também esta questão, enquadramento, que temos feito um enquadramento, prende-se com garantir a coerência, isto para nós é essencial, que se garanta a coerência entre as diferentes medidas de política e os objetivos das mesmas. Para nós é tudo, de facto, é um ponto assente, tudo que puser em causa qualquer promoção ativa da partilha de responsabilidades familiares entre mulheres e homens, não pode entrar em contradição com as várias medidas já em vigor. Isto é, tem que haver uma visão integrada, holística, que de facto nos faça ter uma visão geral, global, sobre todas as medidas em cima da mesa. E, portanto, também temos que dizer que na definição de prioridades, de objetivos desta política, e tendo de fazer essas escolhas, para o PS, o apoio à família cruzado com a igualdade de género é fundamental e é prioritário. Não temos propriamente nenhuma questão, agradecemos imenso os contributos que nos deixou, os pontos de vista, as análises que fez, que são e serão, obviamente, muito importantes na análise que se vier a fazer dos projetos de lei. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Muito boa tarde e agradecer a vossa presença, a vossa participação, os comentários e os contributos que nos trazem, que eu vi com muita atenção e já estava à espera também dessa análise aprofundada que nos trouxe. Eu não tenho propriamente questões a fazer, como já aqui foi dito, nós estamos aqui efetivamente para ouvir o que têm para nos dizer acerca de todas as propostas e iniciativas em cima da mesa, mas tenho uma questão que é que se prende com aquilo que a doutora Karin Wall aqui esteve a falar e que é desta articulação entre aquilo que são as licenças, entre aquilo que é o apoio à família e aquilo que é o apoio à igualdade de género. E, portanto, nessa articulação há cada vez mais vozes que se levantam no sentido de se começar a pensar numa efetiva partilha, porque efetivamente aqui desta informação que nos trouxe do total de licenças, um terço são licenças partilhadas, é bom, mas é só um terço. Portanto, está muito aquém daquilo que seria o desejável, não é? E, portanto, se calhar temos que começar a pensar nisso, de facto, e a trabalhar e a tentar alcançar este objetivo, que é a partilha total, a partilha realmente efetiva. E há várias posições que defendem aquilo que é uma partilha das licenças em tempos iguais, E que acaba por introduzir algum tipo de obrigatoriedade, porque se não goza, perde. E, portanto, terem que ser gozadas pelos dois, não é? Pelo pai e pela mãe, ou, enfim, no caso de famílias homoparentais, enfim, por duas pessoas diferentes, não é? Por os significantes, por aquelas pessoas de referência para a criança. E, portanto, era um bocadinho perceber qual é a posição sobre isso, sobre uma partilha realmente equitativa e, de certa forma, acabaria por ser compulsiva no sentido em que as pessoas não são obrigadas a tirar se não quiserem, mas se não a tirarem perdem. E, portanto, não é o outro que pode utilizar aquele tempo, portanto, não há aqui esta questão da escolha das licenças opcionais e de, ou da, sim, da licença inicial exclusiva do pai, mas opcional em determinados períodos. Portanto, eu sei que isto, não sei exatamente se em alguns países já acontece assim, e se têm conhecimento, como é que na prática as coisas se têm desenvolvido e quais os resultados, não é? Se realmente têm resultados positivos ou não. E era principalmente sobre estas questões que eu gostava de vos ouvir. Mais uma vez, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria antes mais cumprimentar a Dra. Karin Wall e a Dra. Mafalda Leitão, dizer que estes assuntos continuam a ser ainda muito relegados para as mulheres e é com gosto também como parlamentar que assumo também aqui a cota de representação dos homens nesta matéria, repisando aquilo que disse e que também corresponde à visão do CDS relativamente a muitas das matérias que referiu. Queria agradecer a sua apresentação, que foi bastante clara e bastante objetiva. No fundo, conseguiu, no curto espaço de tempo, identificar uma linha que identificou como prioritária, e não nos detendo mais em pormenores sobre o conjunto das iniciativas. Essa linha foi bastante bem percepcionada e será naturalmente tida em conta. Apenas faria um comentário relativamente também a uma afirmação que fez, naturalmente, tendo em conta os diplomas que estão sob apreciação deste grupo de trabalho, onde falava da importância de haver articulação entre os vários aspectos que estão em causa quando estamos a falar destas políticas, seja a proteção de maternidade, da família com filhos e a articulação em tudo isto, e no fundo a preocupação de que as políticas públicas nesta matéria fossem mais abrangentes do que estritamente a matéria de licenças que nós estamos aqui a abordar, e no fundo dizer também que estamos de acordo em relação a isso, e apenas acrescentar que este grupo de trabalho não pretende circunscrever a matéria em si. Aliás, há outras iniciativas legislativas que estão em apreciação aqui na Assembleia da República sobre matérias ligadas a isto, por exemplo, a questão da igualdade salarial, que é outra matéria que não tem a ver com isto, e enfim, muitas outras. Nós próprios no CDS também temos apresentado propostas, por exemplo, para cruzar as políticas de contratação de pessoas, os incentivos à contratação por empresas de pessoas desempregadas, de longa duração ou à procura de primeiro emprego, cruzar isso também com políticas públicas de preocupação com políticas de género e também de natalidade, que creio que é uma matéria que também tem que ser trazida aqui, que muitas vezes as questões que são trazidas da discriminação no mercado laboral não decorrem apenas ou até essencialmente do facto de estarmos a falar de mulheres, mas muitas vezes isso relaciona-se precisamente com a maternidade. São os dados também que temos. Bom, estamos de acordo, era apenas só acrescentar esta nota, que apesar de nós estarmos aqui num grupo de trabalho a propósito deste tema circunscrito a estas iniciativas, há naturalmente outras políticas públicas que têm sido abordadas também aqui na Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a professora doutora Carino Wall e agradecer a exposição que fez, que foi muito sistemática e foi muito estruturada relativamente aos vários objetivos e aos vários projetos que estão em discussão. Eu gostava de dizer o seguinte: desde já, obviamente nós estamos a falar de matérias, sobretudo na área do Código de Trabalho e diplomas relativos à Segurança Social, mas estamos a falar sobretudo, e é esse a nosso, quando nos perguntou qual foi o objetivo que radicou na apresentação destas propostas, eu diria que foi o superior interesse da criança. O primeiro objetivo que radicou nesta apresentação deste projeto de lei específico, bem como o outro que consagra o direito a um subsídio específico de prematuridade, foi a importância de preservar o superior interesse da criança. Naturalmente que isso obriga a medidas no âmbito quer do trabalho, quer de medidas de apoio à família que o consagram. Dito isto, nós temos uma perspectiva que entendemos de que o reforço dos direitos de uns não pode ser feito à custa da degradação dos direitos de outros. E, portanto, é não só muito importante como é determinante o reforço dos direitos do pai, sem que isso signifique a degradação dos direitos da mãe. Ou também é muito importante, e é uma discussão que é feita, o reforço dos direitos dos avós, sem que isso prejudique e preserve o reforço dos direitos dos pais. E, portanto, os direitos devem ser objetivados numa perspectiva cumulativa e não numa perspectiva restritiva. E, portanto, relativamente a isso, esta é a nossa posição. Porque hoje, a verdade é que o modelo que está hoje em vigor discrimina famílias monoparentais e discrimina famílias em que um dos progenitores esteja em situação de desemprego. Isso é já uma prática que está feita, porque no caso de uma família monoparental, o gozo da licença, por exemplo, da mãe, não pode estar dependente de uma pessoa que não existe e que não está a exercer as suas responsabilidades parentais. E hoje a lei discrimina objetivamente famílias monoparentais, assim como pessoas que estão em situação de desemprego e não cumprem o tempo de garantia previsto para a atribuição do subsídio de maternidade ou de paternidade e, portanto, se aplica ao subsídio social de maternidade ou de paternidade. Dito isto, eu acho que era importante também percebermos o seguinte: a proposta do PCP tem esse objetivo da questão da orientação da Organização Mundial de Saúde dos 6 meses de amamentação exclusiva da mãe, mas, e esse foi também o objetivo que relativamente, por exemplo, à última proposta que apresentámos, mantínhamos os 5 meses da mãe e não os 6 meses, e portanto decidimos alargar, tendo em conta a importância da amamentação, a recomendação da Organização Mundial de Saúde e até a prática que nos tem chegado a partir dos locais de trabalho por parte de muitas mães, de ser cada vez ser muito difícil conseguir compatibilizar a amamentação em exclusivo com o regresso ao local de trabalho. Mas, dito isto, eu acho que era importante percebermos o seguinte: a proposta é de que a licença obrigatória seja de 9 semanas. Portanto, a mãe pode voltar ao mercado de trabalho assim que quiser. A nossa proposta é a do gozo, o aumento da licença obrigatória da mãe de 6 para 9, porque hoje o código determina uma licença da mãe de 1 mês e meio, 6 semanas é 1 mês e meio, e há mulheres particularmente vulneráveis nas suas condições de trabalho, muitas imigrantes, entre outras mulheres, que são chamadas a ir para os locais de trabalho ao fim de 1 mês e meio. E, portanto, nós propomos o aumento para 9 semanas para salvaguardar essa situação. Mas a mãe pode voltar sempre ao fim das 6 semanas. Hoje a lei já prevê isso. Nenhuma mulher é penalizada se decidir voltar. Portanto, é um direito que lhe assiste. A nossa proposta vai no sentido de reforçar a licença inicial do pai, reforçar a licença subsequente do pai e reforçar a licença da mãe. Mas, para nós, é sobretudo importante colocar à decisão do casal o modelo de gozo da licença. O casal pode decidir que o pai não quer gozar em simultâneo com a mãe e pode fazê-lo. E, portanto, a proposta vai nesse sentido. Agora, a nossa proposta é, de facto, para que seja o casal a decidir o modelo do gozo da licença. Até porque, na maior parte dos casos, e o estudo comprova, os pais não gozam de licença não é porque não queiram. Na maior parte dos casos é porque não têm condições para isso. Quem tem um contrato precário não tem muitas vezes condições de chegar ao local de trabalho e dizer: eu agora vou ficar 1 mês em casa, porque se sentem limitados nos seus direitos. A partir do momento em que isto passa a estaca ao sagrado na lei, como obrigatório, as empresas têm que cumprir, seja um contrato precário, não seja. E, portanto, sobre esta matéria, a nossa proposta é, sobretudo, de ser o casal a decidir o gozo da licença. E entendemos que isso, em última análise, não prejudica qualquer política de partilha de tarefas, tendo em vista a igualdade de tarefas na família, na sociedade, no mundo do trabalho. Também sobre isto dizer o seguinte: nós temos apresentado muitas outras propostas de reforço de uma perspectiva progressista de direitos, a redução do horário de trabalho, a revogação dos bancos de horas, a possibilidade de uma trabalhadora grávida para lactante ou com filhos até 12 anos poder afastar o trabalho ao fim de semana em dia feriados e o trabalho noturno. Temos apresentado propostas no sentido do combate à precariedade e, com isso, também do reforço dos direitos das mulheres. Temos apresentado propostas noutro âmbito, mas, eu já sei que estou a demorar muito tempo, mas é porque estas coisas são importantes, não é? E, de facto, eu creio que a atenção que nos mereceu obriga-nos a isto. Mas, para terminar, dizer o seguinte: é óbvio que não há uma medida isolada que resolva estas matérias, mas eu lamento dizer-lhe que não há consenso, por exemplo, quanto ao nosso projeto do reforço das trabalhadoras grávidas para Brasil lactantes. Não há consenso quanto a isso. Isso também não é por acaso. É porque isso obrigaria, de facto, a proteger a trabalhadora grávida para lactante em caso da não renovação de contrato ou até em período experimental, e isso não é consensual. E isso também demonstra bem o limiar em que nós estamos a fazer esta discussão. Para terminar, dizer o seguinte: em muitos países nórdicos, como aqui foi dado o exemplo, quem paga as licenças não é a Segurança Social, são as entidades patronais, que acumulam o pagamento da licença com o pagamento da licença de quem vai substituir o trabalhador nesse gozo. E, portanto, isso por si só retira um peso à Segurança Social e coloca-o também por parte da entidade patronal. E nós não estamos sequer a discutir isso. E, portanto, o que eu há pouco, quando perguntei, de facto, se a questão que estava a colocar era do orçamento, do ponto de vista do investimento público, uma medida destas exige, ou do orçamento familiar, é porque, em primeiro lugar, nós defendemos que, independentemente do modelo, deve ser sempre paga 100%. O critério económico nunca pode ser um critério que vá condicionar a família no gozo, no modelo do gozo da licença. E entendemos que mal vai um país que, se a toda hora se defende a importância da promoção de políticas de natalidade, tenha que estar a discutir cêntimos para medidas deste tipo, não é? E, portanto, quando são 7 mil milhões de euros só para o serviço da dívida, nem falava dos 680 milhões para parcerias público-privadas na saúde. E, portanto, é uma questão de opção de recursos, da atribuição de recursos públicos, da sua alocação, e nós entendemos, temos esta perspectiva, de facto, que a opção por ser o casal a decidir o modelo do gozo da licença em simultâneo ou não, não coloca em causa qualquer perspectiva políticas de igualdade na família, no trabalho, na sociedade. Entendemos é que o modelo que hoje está em vigor discrimina objetivamente famílias monoparentais e famílias em situação de desemprego.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Depois de ouvirmos todos os senhores deputados, passo novamente a palavra à doutora Karine Moll para dizer o que entender. Muito obrigada.
Muito obrigada pelos vossos comentários, pelas vossas perguntas. Se calhar vou começar pelo fim, que é mais fácil, foi a última da senhora deputada Rita Rato. De facto, o PCP tem tido muitas medidas na área do trabalho laboral, que são importantíssimas também para esta questão, não é? A luta contra a precariedade, o reforço do apoio económico às famílias que querem ter filhos é absolutamente essencial. Eu diria até que é o mais importante neste momento, é de facto dar condições aos jovens que querem ser pais em termos de habitação, contratos mais estáveis, etc. Portanto, é um elemento de política pública absolutamente essencial nesta área. E aqui estávamos sobretudo a falar de licenças, não é? Portanto, aí concordo. Relativamente à discriminação, famílias monoparentais, é verdade, uma família, uma mãe sozinha pode gozar os 5 meses, mas não pode gozar os 6. Mas isso, eu acho que, desse ponto de vista, era absolutamente essencial tornar isso possível. Quer dizer, não pôr as duas coisas em articulação. Não é pelo facto de haver uma discriminação contra as famílias monoparentais ou as famílias em situação de desemprego que vamos, por exemplo, dizer que já não há incentivo à partilha. Quer dizer, são duas coisas diferentes. Aqui é preciso melhorar a legislação existente. Não é? Uma mãe sozinha poder estar também os 6 meses. Agora, não me perguntem qual é o projeto de lei que é preciso fazer. Mas pronto, mas não é? Diga? Pagos a 100%. Bem, pronto, depois é preciso. O essencial é poder ficar. Não, 83%, que é o que existe agora. É 83%. Portanto, é preciso, de facto, resolver estas situações de discriminação. Aliás, eu esqueci-me de mencionar outra situação de discriminação: é que quando a mulher não tem direito, não é elegível para a licença parental inicial, o homem também não pode gozar a licença parental. Também era preciso resolver essa situação. Aí é uma discriminação pai. Não é? Portanto, aqui há várias situações de discriminação e de facto acho que é importante resolvê-las, propor, de facto, da mesma maneira que vocês propuseram em relação à adoção, em relação à procriação medicamente assistida. Portanto, resolver essas questões. Agora, isso não tem a ver com as políticas no âmbito destas mudanças que estamos aqui a tentar pensar, não é? E refletir sobre elas. Acho que a senhora deputada disse queremos, o motivo principal foi preservar o superior interesse da criança, portanto a ideia da amamentação. Eu percebo que essa questão seja colocada e percebo que haja muitas mulheres que também preferem ficar em casa e não andar, como anda a minha filha, a tirar leite de manhã, a ir a casa a correr também ou à creche para levar o leite que tirou de manhã, etc. É difícil, portanto, porque na Suíça, a minha filha está na Suíça, e de facto lá, como vocês sabem, o estado de providência é minimalista e portanto entre os 2 dias da creche e ter de tirar o leite, mas ela tem apesar de tudo, o que é que eu disse, 1 hora e meia de dispensa do trabalho para poder fazer esta giga-joga de tirar leite e ir à creche amamentar, etc. Mas pronto, acredito que seja mais, ela consegue, mas acredito que seja mais fácil e que uma mulher queira optar por ficar os 5 ou 6 meses exclusivamente em casa. Ou então que tenha o pai que esteja em casa e que lhe leve a criança. Há muitas situações nos países nórdicos, até contam-nos histórias dos pais que vão a esquiar até ao local de emprego da mãe para a mãe poder amamentar. Portanto, há várias opções, não é? E do ponto de vista da amamentação, não é? Mas pronto. Estamos de acordo que isto pode ser uma opção importante, introduzir a ideia de que a mulher, se quiser, possa ficar 6 meses. Aliás, corresponde mais ou menos aquilo que no resto da Europa, entre 6 meses e 9 meses. Agora, acho que é mais complicado olharmos para esta questão do ponto de vista da penalização dos direitos dos homens e e retirar força ao mecanismo que está a funcionar bem, que é o incentivo ao pai ficar sozinho. Como eu disse no início, de facto, os estudos mostram que são duas coisas muito diferentes, que o impacto é muito diferente, isto é, a construção de uma masculinidade cuidadora é muito mais eficaz quando o pai fica sozinho. E daí esta referência que eu fiz, e que os países nórdicos também, a Noruega e a Suécia, têm de facto insistido neste ponto, e eles foram os pioneiros, ou a Noruega foi a primeira a introduzir a cota para os pais, insistem não só naquele tempo com a mãe, mas também num tempo exclusivo para o pai. Pronto. E era a minha principal crítica, era o facto de se retirar esse incentivo ao tempo que o pai também tem para ficar sozinho, para se considerar como o cuidador principal. Não sei se respondi a todas as perguntas, me falta, em relação a esta pergunta, queria acrescentar alguma coisa, ou depois acrescenta no fim alguma coisa. Sim, depois então acrescenta, depois agradeço. O seu deputado pronto, refere que de facto são necessárias políticas mais abrangentes. A discriminação no mercado de trabalho também é importante. Eu esqueci-me de referir um aspecto que está num projeto de lei do CDS, que foi a inclusão dos avós na licença parental complementar. Pronto. É um objetivo possível, quer dizer, reforçar as relações intergeracionais. Mas, como disse a senhora deputada, não, temos de ver se isso não se faz à custa dos direitos do apoio à parentalidade, não é? Pronto, são objetivos diferentes. É verdade que a família em Portugal preza muito, digamos, essas relações alargadas em família, e que os avós normalmente são, de facto, um recurso muito importante de apoio às famílias com crianças. Portanto, eu também acho que é de considerar, não sei, peço desculpa, não sei agora se há uma condição, se isso depende, se há alguma condição de exceção, isto é, se os avós podem gozar só em caso de o pai ou a mãe não poder, pois, quer dizer, acho que tem... Ou, não sei, era preciso ver se isso não prejudica de facto os direitos do pai e da mãe. Pronto. Sendo que pode ser positivo a entrada dos avós, mas desde que não prejudique. Pronto. Não tinha referido esse aspecto. Senhora deputada Sandra Cunha colocou-me uma questão muito interessante, que é o que é que se pode dizer sobre uma partilha igualitária, totalmente igualitária. E será que isso existe em algum país? Pois não existe em nenhum país neste momento. O país que se aproxima um pouco mais... Hã? Nem isso. A Suécia tem 3 meses para o pai, sendo que... Isto é tudo, são uns detalhes. Estão, sendo que a mãe pode gozar 10 meses bem pagos, e só 10 meses bem pagos. Atenção, estamos longe também dos 12 meses bem pagos, mesmo na Suécia, não é? Porque depois os outros meses são pagos a... quanto é que era, Mafalda?
Era, já não tem como referência,
pois, já não tem como referência o salário, daí ter emergido até no jornal público, a certa altura, uma jovem portuguesa que está na Suécia a trabalhar e que dizia que, no fundo, só recebia cerca de 60% do seu salário, porque não só não é 100%, como há um teto. Não é? E, portanto, não é assim tão generoso como isso. Pronto. Mas, de qualquer maneira, 10 meses, pode gozar 10 meses a 77% do salário. Ah, e há 3 meses que não são transferíveis, mas são 3 meses e, portanto, não, estamos muito, muito longe, digamos, de uma partilha igualitária. E nos países nórdicos, devo dizer que a luta política tem sido para tentar manter a cota para o pai, mas não tem sido possível aumentá-la. A Suécia aumentou, de facto, um mês, há uns anos atrás. Na Noruega, a pressão política foi no sentido contrário, foi de diminuir a cota para o pai. Houve manifestações nas ruas, portanto, de facto, a população norueguesa não quis e não deixou que se reduzisse o tempo para o pai. Mas não tem sido possível aumentar. Quando, no fundo, digamos, a ideia da partilha igualitária seria essa, seria aumentar progressivamente o tempo para o pai. De facto, a Suécia e a Noruega passou de um mês para dois meses, a Suécia passou de um mês para dois meses, para três meses. Por isso eu estava a sugerir, acho que é irrealista pensar numa licença que seja partilhada igualmente. O facto de existir a possibilidade do pai partilhar em igualdade a licença parental inicial já é muito bom em Portugal. O modelo português é bastante positivo desse ponto de vista e é considerado como tal a nível europeu. Do ponto de vista da cota para o pai ficar sozinho, passarmos, por exemplo, de um mês para dois meses, já era também um grande avanço, não é? Agora, passar para, por exemplo, três ou quatro meses, portanto, em igualdade com o tempo obrigatório para a mãe, julgo que isso era incomportável do ponto de vista do orçamento de Estado. Quer dizer, era pouco realista. Portanto, daí nós sugerirmos, digamos, que se estabeleça uma meta, mas uma meta que seja possível do ponto de atingir nos próximos anos. Não quer dizer que isso não esteja lá como referência, eu acho que sim, na minha perspectiva, seria importante. Por outro lado, julgo que... eu não referi. Eu julgo que é importante dar alguma flexibilidade de decisão, mas, apesar de tudo, manter incentivos de política pública à igualdade de género. Porque, de facto, quer dizer, senão vamos cair num modelo totalmente liberal, em que a escolha determina tudo. E uma política pública, no fundo, também quer, também tem objetivos, também tem metas. E, portanto, não, uma política pública, se abdicar de incentivos à igualdade de género neste domínio, de facto, está a recuar em Portugal, não é? Porque se aceitarmos o princípio que é o casal que decide, não é? Então, nessa altura, a política pública é isso que está, é essa a meta, é a escolha, não é a partilha igualitária que está como meta. Não sei se me fiz entender, sim. Portanto, acho que, apesar de tudo, no contexto atual, temos de ver o que é possível, temos de ter, de facto, metas ambiciosas, mas progressivamente tentar chegar lá. O que de facto nos preocupou mais aqui foi o facto de não haver uma meta do ponto de vista de reforçar também a partilha. Portanto, os dois meses, o tempo que o pai está sozinho, não é? Pronto. Do ponto de vista a senhora deputada Carla Sousa, pois, é exato, a igualdade de género do ponto de vista dos homens e das mulheres. Estou de acordo que é preciso combinar estes eixos diferentes da política pública, não é? Os direitos das crianças, os direitos do pai e da mãe, a estabilidade das medidas por um lado e ver o que é que tem tido um impacto positivo e a coerência no tempo. Daí ser muito difícil definir prioridades. Eu acho que o modelo de políticas de licença em Portugal, de facto, não tem uma prioridade, tenta articular e equilibrar, e de forma equilibrada, estes eixos, não é? O direito da criança a ficar em casa há bastante tempo, entre 6 a 9 meses, ou 6 a 12 meses, porque também é possível ficar. A minha filha disse, ai que maravilha, em Portugal também se pode ficar mais 3 meses a 25% do salário. Pronto. Também é importante, quer dizer, não é muito diferente daquilo que existe na Suécia ou na Alemanha ou no país. Isto é, se olharmos para um flat rate, se calhar até é menos de 25%, portanto, França. Ou França, exatamente. Pois, Claro. Por isso estávamos aqui a falar que é preciso olhar para todos estes eixos, não podemos só definir uma prioridade, não é? Temos de tentar, de facto, ter uma visão abrangente, ver todos os objetivos, olhar não só para as licenças, mas também para as creches, absolutamente essencial. Digamos, tudo o que seja conciliação família-trabalho do ponto de vista dos serviços de apoio à família. Não se tem falado muito disso, há aqui um projeto de lei que fala um pouco das creches, o custo das creches, a qualidade das creches e, sobretudo, a desigualdade em termos territoriais, porque sabemos que no Porto e Lisboa, onde há mais famílias com filhos e a ter filhos, digamos, as taxas de cobertura são menores e, portanto, é absolutamente essencial também olhar para toda essa área. Portanto, infelizmente, eu sei que do ponto de vista político é muito mais agradável definir prioridades, mas é muito mais complexo e um desafio muito mais interessante tentarmos equilibrar todos estes eixos e desenvolver uma política de facto que responda a estes vários objetivos. Ficava por aqui, não sei se respondi a todas as perguntas dos senhores deputados e senhoras deputadas. Mafalda, queria acrescentar, posso só dar... Queria acrescentar aquela possibilidade. Estávamos tão preocupados.
Ontem estivemos. Sim.
Encontrou aqui um mecanismo para não aumentar muito o orçamento de Estado.
Pronto, depende, de facto. Mas é que, em primeiro lugar, estas duas ideias, portanto, a estabilidade das políticas, e uma vez que já foram alcançadas esta conquista da partilha, portanto, manter o esquema atual, mas introduzir novas alterações, novas opções. E nós pensámos, estivemos ontem a falar, os 3 meses a 25% do salário, de facto, de acordo com os dados que nós temos, não têm tido grande impacto do ponto de vista da utilização. Porque na verdade agora em Portugal o primeiro ano de vida da criança já é possível estar em casa com uma licença paga, só que o período bem pago vai só até aos 6 meses, pois há mais estes 3 mais 3. Do ponto de vista dos indicadores que nós temos, não é? Portanto, das estatísticas e também dos pais com quem temos falado, não é para a grande maioria uma possibilidade devido ao facto de ser só 25%. E então pensámos em que, pegando estes 3 meses, é um direito individual não transferível do pai e da mãe, transformar os 3, portanto, concentrar os 25% em 75% um mês. Pronto, foi o que nós pensámos. E aí cada um tinha mais um mês a 75%. Pronto, agora é assim, quando esta possibilidade foi desenhada, com certeza que os decisores políticos pensaram no impacto que teria em termos orçamentais. Terão pensado que os 25%, portanto, não sei qual foi a importância que alocaram a esta medida, não é? Agora, se pensaram que poucas pessoas iriam recorrer, utilizar... definiram um determinado parcela do orçamento. Agora, com os 75%, poderá ter impacto porque, se calhar, mais pessoas poderiam utilizar. É mais aí a questão do impacto orçamental, não é? Podia haver agora, assim, uma utilização... Pronto, pensámos como é que se podia reorganizar...
Num contexto em que não é possível aumentar, digamos, o orçamento para essa área... Podia-se dar essa opção de
manter
usar um mês, a licença parental alargada, um mês a 75%.
Sim, pronto, porque de facto nós reconhecemos que os 6 meses são importantes do ponto de vista da amamentação e das recomendações da Organização Mundial de Saúde, etc. Mas de facto aquilo que a senhora deputada Rita Rato referiu, que é muito importante, a questão da escolha. Mas aqui, também os dados que nós temos e aquilo que tem sido feito ao nível dos estudos e de uma rede de pesquisa internacional sobre licenças, é que quando é o family, nós chamamos o family entitlement, ou seja, é um período de licença bem pago, pode ser utilizado, tanto por um como por outro, o casal escolhe, tem liberdade de escolha, decide. O que é que acontece? Acontece que os homens tendem a não mobilizar-se. Portanto, porque são as mulheres que tendem a utilizar. E então, se nós queremos mobilizar o pai... têm que existir políticas que tenham um desenho desenhadas especificamente para isso. E é por isso que nós achamos muito importante manter esta questão e de discriminar, esta, não sei se é mais correto, mas positivamente, portanto, beneficiar os casais que partilham, até porque foi uma conquista e apercebemos, junto dos estudos que temos feito, do impacto e da importância, e sem a igualdade na conciliação, as próprias mulheres acabam por serem, em última instância, penalizadas por causa do mercado de trabalho. Pronto, era só isso. Reorganizar um bocadinho o que existe.
Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez, em nome de todo o Grupo de Trabalho, a disponibilidade, os contributos que aqui nos deixaram.
Eu sei que estamos disponíveis, se quiserem que a gente que haja uma apresentação dos estudos já feitos, ou também estamos disponíveis para fazer esse trabalho. Eu só circulei o resultado dos estudos sobre o programa.
Agradecemos também essa disponibilidade para nos ajudarem posteriormente, se for necessário. E terminamos aqui a nossa audição. Muito obrigada.